Bem-vindo a mais uma edição do podcast. Eu sou Sofia Almeida.
E eu sou Rafael Costa. E hoje a gente vai conversar sobre um fio condutor muito interessante. O quanto a inteligência artificial está mudando de lugar, saindo da nuvem e indo para cima da sua mesa, do seu notebook, até dentro de controvérsias nos tribunais e nas lojas de aplicativos.
Exatamente. A gente começa pela fronteira da inferência local, rodar modelos grandes fora da nuvem, e depois vamos ver como a indústria está reagindo a isso, com segurança, pessimismo, processos e até bloqueadores de anúncio e lojas fechando o cerco. Mas vamos direto ao ponto.
Então, o primeiro assunto é uma taxonomia interessante que circulou sobre as técnicas de inferência. A ideia básica é que existem dois grandes grupos. O primeiro grupo é você se mover ao longo da frente de latência e throughput, ou seja, fazer trade-offs, aumentar o batch size, usar paralelismo, aplicar quantização. Você ganha de um lado e perde do outro.
E o segundo grupo é mais ambicioso. Em vez de escolher um ponto na fronteira, você empurra a fronteira inteira para frente. É aí que entram otimizações de kernel, decodificação especulativa e separação de prefilhamento e decodificação, o famoso PDFN, prefil e decode separados.
E o que torna essa taxonomia útil é que ela enquadra a discussão que vamos ter agora. Porque os três exemplos que a gente vai falar, o Mac Mini rodando um modelo de 35 bilhões de parâmetros, o Slotstream fazendo streaming de especialistas direto do SSD, um transformer minúsculo treinado por R$67, todos eles ilustram esses dois caminhos.
Vamos começar pelo Mac Mini. A pessoa pegou um M4 Pro com 48 GB de memória e rodou localmente o Cray 3.6 35B A3B, quantizado em 4 bits. O modelo ocupa uns 20 GB de memória, mas aqui está o truque. É um modelo de mistura de especialistas, então por token só são ativados cerca de 3 bilhões de parâmetros.
Que é exatamente o que torna isso viável num consumidor, não num servidor. E os comentários sobre isso giraram muito em torno da motivação. A pessoa não estava fazendo isso por hobby puro. A justificativa era privacidade e risco de custo das APIs.
E isso gerou um debate interessante, porque tem duas leituras possíveis. Uma é, olha, a questão da privacidade é real. Quando você manda dados para uma API, você não sabe onde eles vão parar. A outra é mais cética. O custo e a qualidade ainda não compensam para a maioria dos casos. E as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo.
Exatamente. E aí entra a segunda peça do quebra-cabeça, que é o Slotstream. A ideia é ainda mais agressiva. Em vez de caber o modelo inteiro na RAM, você faz streaming dos especialistas direto do SSD. Com isso, rodaram um modelo MOE de 104 GB num Mac de 48 GB, a cerca de 12 tokens por segundo.
12 tokens por segundo é utilizável, não é rápido, mas para muitas tarefas é perfeitamente aceitável. E a discussão nos comentários não foi só elogio, houve críticas a implementações similares que já existiam, questionando o que exatamente de novo isso trazia.
E acho que vale conectar os dois. O caso do Mac Mini mostra o que já é possível hoje com hardware de consumidor, quando o modelo é esperto em ativar poucos parâmetros por token. O Slotstream empurra isso mais longe. Diz, não, você nem precisa caber na memória, desde que seu armazenamento seja rápido o suficiente. Os dois caminhos estão empurrando a fronteira, não só se movendo dentro dela.
Exatamente, a segunda categoria da taxonomia. E tem um terceiro exemplo, que é talvez o mais provocador de todos. Um transformer pequeno, treinado por um H6, custando $0.67 em computação, e que atinge 44% no ArcAgion.
Que é um benchmark que many modelos grandes de ponta têm dificuldade. E os comentários apontaram que as chaves foram duas. Test Time Learning, ou seja, o modelo aprende um pouco no momento do teste, e uma espécie de supervisionarização da tarefa, transformando o problema de raciocínio em algo mais parecido com aprendizado supervisionado.
E aqui está a pergunta que fica no ar. Se RGoura 6790 mini chegam a 44%, o que isso diz sobre a escala? Será que estamos sobreinvestindo em modelos gigantes? Ou o ArcAgion é um benchmark que recompensa esse tipo específico de abordagem de uma forma que não generaliza?
Essa é a questão não resolvida. Alguns comentários sugeriram que é um resultado impressionante, mas estreito. O ARC é um tipo de puzzle muito particular. Outros viram isso como evidência de que a eficiência importa muito mais do que a indústria admite. Ninguém cravou uma resposta.
E tem uma peça de suporte aqui que conecta bem. A World Labs anunciou o Atlas, um modelo de mundo multimodal. Suporta texto, imagem, vídeo e 3D. Gera vídeo de 1440p por 1 min com controle de câmera e consegue reconstruir 3D a partir de poucas imagens.
O que é relevante para essa discussão porque mostra a direção. Modelos que não são só grandes, mas que são estruturalmente diferentes. Entendem espaço, geometria, mundo físico. É outra forma de empurrar a fronteira, não só escalar.
E a pergunta que fecha esse bloco e que a gente deixa aberta é: quanto disso vira produto? Quanto dessa engenharia de inferência local e treinamento barato chega ao usuário final? E quanto fica como demonstração impressionante?
Que é uma boa ponte para o próximo assunto, que é exatamente sobre a indústria reagindo, às vezes com precaução extrema, às vezes com otimismo, às vezes com pânico.
Vamos começar pela precaução. A OpenAI anunciou que o Astra atingiu o limiar crítico no framework preparedness deles para a segurança cibernética e pontuou 100% no exploit band.
Isso é notável porque a própria empresa está dizendo: nosso modelo é capaz demais em uma área sensível. E a decisão deles foi adiar o desenvolvimento e o lançamento para fortalecer as proteções.
E a reação nos comentários foi mista. Tem quem leia isso como um sinal de maturidade. Olha, o framework está funcionando, eles estão agindo antes do lançamento, não depois. E tem quem seja mais cético. Critical é um rótulo que a própria empresa atribui e o exploit band é um benchmark interno. Estamos confiantes em quem faz a medição.
E é uma discussão legítima, porque a questão de fundo é: quem audita o auditor? Quando a empresa que tem interesse comercial no modelo também é quem decide se ele passou ou não no teste de segurança, a confiança tem que vir de algum lugar.
Exato! E do outro lado do espectro emocional, temos o Dan Lu, que fez uma análise dizendo que as previsões pessimistas do Ed Zitron sobre IA têm errado com frequência. O argumento é que a Meta, a Google e a Microsoft continuam crescendo em receita e lucro, o que contradiz a narrativa de declínio que o Zitron propõe.
E aqui a discussão foi bem dividida. Tem quem concorde com o Dan Lu. Os números falam por si. Essas empresas não estão em colapso. E tem quem responda: receita e lucro hoje não dizem nada sobre se o investimento em IA vai se pagar. O Zitron não está prevendo o colapso da Meta. Está questionando o retorno dos capex em IA.
Que é uma distinção importante. Uma coisa é dizer: a empresa vai quebrar. Outra é dizer: os bilhões gastos em data centers não vão gerar retorno proporcional. São previsões diferentes, com horizontes diferentes. E os comentários não chegaram a um acordo sobre qual delas o Zitron realmente está fazendo e, portanto, se ele errou ou não.
E aí o terceiro item desse bloco traz uma perspectiva bem diferente. O criador de Dwarf Fortress disse que a indústria de games está em estado de colapso, com IA e demissões, e que os CEOs estão querendo apertar um botão de gerar jogo.
E isso é interessante porque coloca em choque direto com o argumento anterior. Para as big techs, talvez a IA esteja gerando valor. Mas para o desenvolvimento de games, um setor que já passou por ondas enormes de demissões, a percepção é de ameaça existencial.
E nos comentários apareceu o argumento econômico clássico: se a IA reduz o custo de fazer jogos, teoricamente deveria criar mais jogos, não menos empregos. E a resposta a isso, também nos comentários, foi: teoricamente sim, mas a transição destrói carreiras no meio do caminho, e o botão de gerar jogo não substitui o que os estúdios faziam.
Ninguém cravou uma resposta, e essa tensão, pânico exagerado ou ameaça real é a pergunta em aberto desse bloco. A resposta provavelmente depende de qual setor você olha e em que horizonte de tempo.
E tem uma conexão que fecha esse assunto e abre o próximo. Quem controla essas ferramentas está cada vez mais envolvido em litígio. E o caso mais quente agora é Apple contra OpenAI.
Vamos falar disso? O que é novo no processo é uma perícia feita no MacBook de um ex-funcionário. A alegação é que esquemas de circuito confidenciais da Apple foram levados e usados, e que houve instruções para destruir evidências. A Apple está pedindo disclosure rápido de provas.
E o que isso muda em termos práticos é a natureza do caso. Antes parecia uma disputa sobre contratos de não competição e propriedade intelectual. Agora, com a alegação de destruição de evidências, entra um elemento muito mais sério, spoliation, que os tribunais tratam com muito rigor.
E os comentários sobre isso ficaram mais na especulação processual, o que a perícia pode ou não provar, se o pedido de disclosure acelerado vai ser atendido. O desfecho é totalmente desconhecido e ninguém quis apostar num vencedor.
Mas tem um detalhe curioso que surgiu em paralelo e que diz muito sobre a OpenAI de um jeito diferente. O Simon Willison descobriu que o aplicativo desktop da OpenAI, o ChatGPT e o Codex, vêm com um LibreOffice completo embutido, versão headless de uns 430 MB, junto com Python, Node e Git. No total, em 1,7 GB.
Isso é ótimo porque ninguém sabe ao certo porque aquilo está lá. A hipótese mais razoável nos comentários é que é para permitir que o agente de código rode ferramentas localmente, editar documentos, executar scripts, usar controle de versão. Mas ninguém da OpenAI explicou oficialmente.
E a leitura mais ampla que os comentários fizeram é sobre transparência. Apps de AI estão virando plataformas completas escondidas dentro de um ícone. A pergunta que ficou: o que mais está escondido nesses pacotes que a gente não sabe?
E para fechar esse bloco, um contraponto que mostra que nem tudo na indústria é litígio e segredo. A Anthropic anunciou os Fable 5.1 e Mythos 5.1, com redução no preço de leitura de cache, que dá cerca de 25% de economia efetiva, e uma redução de 60% nos falsos positivos de cibersegurança.
Que é um movimento comercial, claro, competir por preço e por confiabilidade. Mas os comentários rápido pegaram outra coisa. Os limites de utilização, os resets de rate limit, que geraram reclamações de usuários pesados.
Então você tem a mesma indústria, no mesmo período, cortando preços e reduzindo falsos positivos de um lado e apertando o limite de uso do outro. É um equilíbrio difícil entre custos de inferência, que conecta de volta com tudo que a gente falou no primeiro bloco sobre eficiência.
Exatamente. E falando em controle e em quem dita as regras, vamos para o próximo assunto: plataformas fechando o cerco. Navegadores, lojas de aplicativos e quem decide o que você pode instalar.
Começando pela Mozilla, que lançou um bloqueador de anúncios nativo no Firefox para iOS. É baseado nos content blockers do WebKit e no EasyList, vem desligado por padrão e está em rollout gradual, nem todos os usuários têm ainda.
E os comentários giraram em torno de duas coisas. Primeiro, a ironia. A Mozilla, que historicamente depende de receita de anúncios através do acordo com a Google, agora está oferecendo bloqueio de anúncios. Segundo, o porquê de estar desligado por padrão. Provavelmente para não atrapalhar relações comerciais e para testar gradualmente.
Mas há uma leitura mais generosa também. É um reconhecimento de que os usuários querem controle sobre seus feeds. E essa é exatamente a conexão com o Without, que a gente vai falar mais para frente, um tema de usuários assumindo o controle por conta própria.
Por enquanto, vamos para a próxima peça. A Google Play baniu os downloads anónimos do Aurora Store. O Aurora Store é um cliente alternativo que usa um pool de contas internas para permitir downloads anónimos da Play Store. E essas contas foram marcadas.
E aqui a discussão ficou especialmente boa porque esclareceu uma confusão comum. Muita gente pensava que o Graphene OS, sistema operacional focado em privacidade, recomendava o Aurora Store. E os comentários esclareceram que não, o Graphene OS, na verdade, recomenda usar a Play Store oficial com sandboxing do Google Play em vez de clientes alternativos.
Que surpreende muita gente, porque parece contraintuitivo que um projeto de privacidade recomenda a loja oficial, mas a lógica deles é que a Play Store Sandboxed oferece atualizações de segurança confiáveis, enquanto clientes de terceiros trazem riscos próprios.
E a questão de fundo que os comentários levantaram é: Quando a Google marca e bania um pool de contas como o do Aurora, está protegendo usuários ou está eliminando a última forma de usar a loja sem identidade? As duas leituras estavam presentes e ninguém convergiu.
E o terceiro item fecha esse bloco de forma bem concreta. O AnkiDroid, o cliente Android do Anki, foi avisado de que vai ser removido da Play Store em 11 de setembro. O motivo? Um link de doação para o Open Collective dentro do app.
E a disputa técnica sobre a interpretação de uma regra. A questão é como a Google interpreta o status 51K6 do Open Collective, que é uma classificação fiscal diferente da 51K6, que normalmente se associa a organizações sem fins lucrativos aceitas para pedir doações em apps.
E os comentários mostraram como isso é sintomático, uma regra que parece razoável no papel. Apps sem fins lucrativos podem pedir doações de formas limitadas. Viram uma armadilha quando a definição de sem fins lucrativos aceitos depende de uma classificação fiscal americana, que muitos projetos internacionais não têm.
E o que fica em aberto nesse bloco inteiro é a mesma pergunta. Até onde a loja pode ditar as regras? A Google controla a distribuição no Android, mesmo sendo um sistema aberto em teoria. Na prática, a maioria dos usuários só instala pela Play. E quando a loja bane um cliente alternativo ou remove um app de flashcards por causa de um link de doação, quem paga o preço é o usuário final.
Que é uma boa ponte para o próximo bloco, porque fala de base, de infraestrutura, das coisas que sustentam tudo isso. E começa com uma história deliciosa. Alguém comprou um osciloscópio Tektronix TDS-7104 de 1 GHz de banda por 300 bontas.
300 dólares. Para dar uma ideia do absurdo, esse equipamento novo custava na lista cerca de 24 mil ainda no Deventa. E o comprador reinstalou o Windows 2000 nele e habilitou as licenças.
E os comentários sobre isso foram metade nostalgia, metade engenharia reversa. A parte do Windows 2000 não é piada. Esses instrumentos antigos rodavam Windows embarcado. E reinstalar o sistema e reativar licenças de funcionalidades que custavam milhares de dólares na época é uma forma de recuperação de hardware que muita gente no H não claramente aprecia.
E há algo simbólico aqui que conecta com o resto do episódio. Um equipamento de 24 mil virando um brinquedo de 300. A obsolescência comercial não é obsolescência técnica, é o mesmo espírito de fazer mais com menos que vimos no Mac Mini e no Slot Stream.
Exatamente. E seguindo essa linha de infraestrutura, a próxima notícia. O Martin von Zeiberger, criador do Jujutsu, o sistema de controle de versão que muita gente vê como sucessor espiritual do Mercurial, deixou o Google e virou o CTO da IRC.
E o ponto importante da movimentação, o objetivo dele na IRC, é renovar storage server-side. E crucial para a comunidade, o Jujutsu continua como projeto open source. Ele não abandona o projeto.
E os comentários refletiam uma mistura de alívio e curiosidade. Alívio porque o Jojo não vai morrer. Curiosidade porque CTO saindo do Google para uma startup de infraestrutura é um sinal de onde o dinheiro e a atenção estão indo, e storage server-side é uma área que toca exatamente nas discussões de inferência local que a gente abriu o episódio.
E o terceiro item fecha esse bloco com um technical debt de verdade. A Turso fez uma validação de IO-Ring e descobriu que, com read-ahead, consegue consolidar pedidos de disco em cerca de 1/10 segundo. Quer dizer, reduzir as requisições ao dispositivo em aproximadamente 12 vezes.
12 vezes menos requisições ao disco é um ganho enorme. Mas tem um detalhe importante. O SkPol, o modo de polling do IO-Ring, consumia 65% de CPU. Ou seja, a otimização tem um custo e você precisa entender seu workload para saber se compensa.
E uma descoberta adicional da validação. As syscalls, que todo mundo assume que são caras, acabaram sendo rápidas por causa do cache. O que é um bom lembrete de que intuições sobre performance envelhecem mal, o hardware muda, os caches mudam e o que era verdade há 5 anos pode não ser hoje.
E o que fica desse bloco é a mensagem: engenharia de nicho continua movendo a base de tudo. Osciloscópios de leilão, controle de versão novo, IO-Ring, nada disso aparece em headline, mas tudo isso sustenta o resto do que a gente conversou hoje.
E agora vamos para um bloco que mistura o sério e o agradável. Começando pelo sério, e é um alerta de privacidade grande. O FBI está investigando um serviço da Darknet chamado Nexus, que vende digitalizações de carteiras de motorista dos EUA e do Canadá. Mais de 153 milhões de registros.
153 milhões. E o detalhe que torna isso ainda pior. O serviço está crescendo, adicionando quase 400 mil registros novos por dia. E a suspeita é que a origem seja um vazamento de uma empresa de verificação de identidade da Louisiana.
E isso é um lembrete importante de que o vazamento não precisa ser de uma rede social ou de um banco para ser devastador. Empresas de verificação de identidade concentram exatamente os dados mais sensíveis, documento, foto, nome, endereço, e são alvos óbvios.
E a discussão nos comentários inevitavelmente foi para "e agora o que eu faço?". A resposta honesta é pouco. Uma vez que sua digitalização de carteira está circulando, você não troca de documento como troca de senha. Alguns comentários apontaram que isso reforça o argumento contra sistemas de verificação de idade baseados em documentos.
E essa é uma questão que vai voltar, porque governos cada vez mais querem verificação de identidade para acessar serviços online. E esse caso é o argumento empírico do risco.
Do sério para o curiosidade tecnológica, a Nori Robotics apresentou um robô móvel bimanual por US$1,688, com 19 graus de liberdade, montado em São Francisco, com uma proposta de compartilhamento de habilidades entre robôs.
E aqui os comentários foram céticos. A pergunta recorrente era: isso é real ou é marketing? Um robô bimanual de 19 DOF por menos de 2 mil é um preço que levanta sobrancelhas. E mais de um comentarista sugeriu que a demo era mais encenação do que capacidade real.
Que é um padrão que a gente viu muito no espaço de robótica: vídeos impressionantes, especificações agressivas e depois descobre-se que havia teleoperação ou edição envolvida. Não está provado que é o caso aqui, mas a suspeita era generalizada nos comentários.
E agora, os pequenos prazeres. O Movie Scene Map é um mapa de locais de filmagem derivado do Wikidata, 15.535 locais em 166 países, cobrindo 13.312 filmes, gratuito, com dados disponíveis em GeoJSON e CSV.
E os comentários sobre isso foram maioritariamente encantados. É o tipo de projeto que só existe porque alguém se importou o suficiente para estruturar dados do Wikidata de forma útil. E o fato de abrir os dados em formatos padrão significa que outras pessoas podem construir em cima.
E o outro prazer técnico, o ambiente CSS V3, que gera sombras a partir de definições de luz de forma fisicamente plausível, calibrado com ray tracing do Blender.
Que é uma abordagem interessante. Em vez de o designer ajustar knobs de blur e opacidade no escuro, você define a luz e o sistema calcula a sombra como a física produziria. Mas os comentários apontaram problemas. A UI de knobs foi criticada como pouco prática e o comportamento em mobile deixou a desejar.
Então é um projeto com uma ideia excelente e uma execução que ainda precisa amadurecer, o que é um padrão razoável para um experimento.
E para fechar esse bloco, o Who is Hiring, de setembro de 2026, com empresas como Modash, Quill e Smarkets postando vagas. E os comentários recorrentes sobre essas threads: quem oferece remoto, quem explicita salário e quem não explicita, com críticas às empresas que escondem a faixa salarial.
Essas threads são um retrato do mercado, e a ausência de salário explícito continua sendo o ponto de fricção número um nos comentários.
Isso me leva ao último assunto do episódio, que amarra bem com o que a gente falou sobre Firefox e controle Without, uma extensão do Safari que custa US$1,99 e esconde vídeos do YouTube marcados com a tag Made with AI.
E os detalhes que importam: roda localmente, não manda nada para servidor nenhum e é honesto sobre sua limitação. Só detecta o que está rotulado. Conteúdo de IA não marcado passa direto.
E a discussão nos comentários foi interessante porque expôs a tensão central. De um lado, ótimo, é minha escolha, é meu feed, eu decido o que vejo. Do outro,
A tag Made with AI é autodeclarada pelos criadores, então quem quiser enganar simplesmente não marca. Ou seja, a ferramenta funciona exatamente enquanto a honestidade dos uploaders durar.
E há uma questão mais profunda ali. Será que feito com IA é sequer a distinção certa? Um vídeo com correção de cor assistida por IA é Made with AI. A ferramenta delega essa decisão ao sistema de tags do YouTube. E os comentários apontaram que isso transfere o problema em vez de resolvê-lo.
Mas mesmo com essas ressalvas, faz sentido junto do bloqueador de anúncios do Firefox para iOS, são dois movimentos na mesma direção, usuários assumindo o controle dos seus feeds com ferramentas locais, em vez de esperar que as plataformas resolvam por eles.
E aí está o fio que percorre o episódio inteiro. Modelos rodando localmente no seu Mac, extensões filtrando seu YouTube no seu dispositivo, bloqueadores de anúncio nativos. E, no outro lado, lojas ditando o que você pode instalar, apps escondendo 1,7 GB de software dentro de si e uma investigação federal sobre 153 milhões de identidades vazadas.
E tecnologia está descentralizando em algumas frentes, inferência, filtragem, controle do usuário, e centralizando em outras, lojas, plataformas, litígios. E os comentários de hoje mostraram que a comunidade está atenta aos dois movimentos ao mesmo tempo, sem consenso sobre quem vai vencer.
Ficamos por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio.
Até mais!